Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique e está no ar o Projetos da Semana.
Isso aí, eu sou Marcela Diniz e você já sabe, aqui o nosso objetivo é trazer para você os projetos apresentados recentemente no Senado Federal.
No programa de hoje vamos falar de saque do FGTS, combate ao nepotismo, regras de mercado e, claro, reforma da Previdência.
O Senado acaba de receber da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição número 06. De 2019, proposta do Poder Executivo, que modifica o sistema de previdência social.
Pois é, depois de 6 meses na Câmara dos Deputados, a proposta que muda regras da Previdência chegou ao Senado ontem. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, recebeu das mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a PEC que agora será discutida pelos senadores.
A proposta já foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, sob o comando da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que ressaltou a importância do trabalho do colegiado nos próximos dias.
Na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, quero dizer que a partir de agora, nesses 30 dias, de forma imparcial e como uma magistrada, eu apenas me pronuncio aqui em Brasília a respeito do rito processual. Não estarei dando opinião a respeito do mérito da matéria, porque precisarei dessa imparcialidade para conduzir da melhor forma possível os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça.
Para relatar a reforma da Previdência no Senado, o escolhido é o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele pedirá audiências públicas com a participação de setores da sociedade antes de apresentar o relatório dele no final do mês.
Segundo Tasso, há a possibilidade de um acordo entre líderes para que a inclusão de estados e municípios nas novas regras da reforma seja tema de outra PEC proposta que caminharia em paralelo à reforma.
Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a ideia é que o texto não seja alterado e que a inclusão de estados e municípios nas regras seja feita por meio dessa PEC paralela.
O governo vai trabalhar para que não haja mudança alguma no texto que veio da Câmara. Essa vai ser a postura do governo. Pela manifestação de diversos senadores, eu acredito que existe uma sólida maioria no Senado para a inclusão de estados e municípios, que poderão também ser incluídos na chamada PEC paralela.
Mas a reforma da Previdência também encontra resistência no Senado por parte de senadores da oposição. O senador pernambucano Humberto Costa, líder do PT, deixou claro essa possibilidade.
Mas naturalmente que nós vamos fazer todo um esforço para impedir que isso aconteça. Vamos tentar minimizar ainda mais os malefícios dessa proposta. É inegável que na Câmara dos Deputados muito do que o governo queria não conseguiu, né? Especialmente os maiores ataques ao benefício de prestação continuada, aposentadoria especial dos trabalhadores rurais.
A reforma da Previdência aprovada na Câmara e que agora passará aqui pelo Senado aumentou o tempo de contribuição dos trabalhadores para o INSS, elevou a idade para a aposentadoria e mudou o cálculo da média salarial para pagamento de benefícios.
A PEC será discutida e votada na CCJ e depois em plenário, em 2 turnos, e precisa do voto de ao menos 49 dos 81 senadores para ser aprovada nas 2 votações.
E agora vamos falar sobre medidas provisórias. Ao serem assinadas pelo presidente da República, elas já passam a ter validade, embora precisem da aprovação do Congresso para continuarem valendo.
Nessa semana, Jair Bolsonaro publicou uma MP que cria o programa Médicos do Brasil, em substituição ao Mais Médicos, instituído pelo governo Dilma Rousseff em 2013.
A ideia é suprir a falta dos profissionais de saúde em cidades mais pobres, principalmente as do Norte e do Nordeste.
Mas a forma de seleção mudou. Antes, bastava a inscrição pela internet. Agora, o candidato precisa passar por uma prova escrita e, caso aprovado, fazer um curso de especialização em medicina da família.
Outra medida provisória que merece destaque no nosso programa é a que muda as regras atuais para o saque do FGTS. A MP cria uma novidade, a possibilidade do saque aniversário. Como é que funciona, Pedro?
É assim, Marcela. Uma vez por ano, o trabalhador poderá sacar uma quantia limitada de sua conta. Além disso, ele terá acesso integral ao rendimento do dinheiro guardado. E não é só isso, a MP permite o saque imediato. A partir de setembro deste ano e até março de 2020, todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS poderão retirar até R$ 500 de cada conta. Lembrando que você pode acessar o texto completo da MP 889 de 2019 no site do Senado.
O tema agora são propostas que alteram a Constituição. Começamos falando de duas PECs que trazem uma preocupação dos senadores em relação à indicação de nomes para a administração pública.
No caso dessas propostas, os autores reagiram ao anúncio do presidente da República de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
A decisão recebeu críticas da sociedade civil e também dos parlamentares, que apresentaram propostas para criar regras nestes casos.
Uma das PECs trata especificamente da indicação para missões diplomáticas permanentes. Ela determina que os embaixadores escolhidos sejam necessariamente integrantes da carreira diplomática, ou seja, servidores efetivos do Itamaraty qualificados para a função.
O autor é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e para ele o serviço exterior deve ser caracterizado como uma carreira de Estado e não ficar à mercê apenas de ideologias de governo.
Outra PEC que tem a ver com esse tema é de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Ela proíbe o nepotismo nos cargos públicos, quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes.
Ainda tem espaço aqui para a gente falar de mais uma PEC apresentada, que poderá permitir mais recursos para investimentos em infraestrutura, como estradas.
A autora senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, quer alterar uma regra atual na Constituição para permitir que as sobras, ou seja, um terço dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, sejam usados pelos governadores nessas regiões.
Hoje, a legislação permite que o recurso só seja direcionado à iniciativa privada.
E nós queremos, então, que por 15 anos nessa PEC, justamente um período de dificuldade neste país com relação aos investimentos em infraestrutura de logística e energia, que esse um terço que está sobrando do dinheiro novo que vai entrando, que ele possa ser destinado aos governos dos estados.
Chegou a hora de falar de um tema que voltou à tona nos debates aqui no Senado. Uma notícia divulgada no final do mês passado de que um cacique indígena teria sido assassinado por garimpeiros no Amapá reacendeu a polêmica em torno das explorações de recursos em terras indígenas.
A Polícia Federal está investigando o caso, mas segundo índios da etnia Wayampi, garimpeiros teriam invadido aldeias na região e matado um líder da comunidade.
Senador por Rondônia, estado que também sofre com conflitos de terra entre índios e garimpeiros, Confúcio Moura, do MDB, apresentou um projeto para regulamentar a extração de recursos minerais em terras ocupadas por tribos indígenas.
A lei, ela vai repartir esse recurso para os próprios índios detentores da riqueza, um percentual para eles mesmos, em benefício deles, para melhoria de escola, transporte, vida melhor, aquisição de materiais, e também uma parte fica para os municípios lindeiros da reserva, pode ser o município onde os índios ocupam com a saúde, que dão despesas para os prefeitos. Então é uma riqueza que seria distribuída para os próprios índios.
Para finalizar os destaques do programa de hoje, a gente traz um projeto que aumenta a pena para quem comete o crime de pirâmide financeira.
Essa prática vai contra as regras do sistema financeiro. Ela cria um esquema que depende basicamente do recrutamento de outras pessoas para participarem da venda de um produto ou negócio, até que se atinja um nível insustentável, em que a entrada de novos recursos não consegue mais alimentar o topo da pirâmide, que começa a ruir.
Flávio Arne, senador da Rede Sustentabilidade do Paraná, defende uma pena mínima de 1 a 5 anos para quem praticar a pirâmide financeira. E essa pena pode aumentar de forma progressiva de acordo com os prejuízos causados.
É algo que vem acontecendo muito, né, em que as pessoas procuram obter lucros fáceis, enganando pessoas. Então, nesse sentido, haverá o crime da organização e da apresentação de uma pirâmide financeira com penas específicas para esse tipo de crime.
Então é isso, esse foi mais um Projetos da Semana, lembrando que você pode acompanhar de perto o que o seu senador ou senadora está produzindo aqui no Parlamento. Acesse o portal E-Cidadania no site do Senado, senado.leg.br.
Ouça o programa pela página da Rádio Senado e baixe o áudio. Muito obrigada pela companhia, a gente volta na próxima semana, até lá.
Abraço.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.